Mensagem de Nível, com Arthur Silva.
Muito tarde, aqui estamos nós neste domingo, dia 18 de dezembro, passagem de nível na vossa companhia até às 14 horas. Lembre, emissão com redifusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. Aqui vão os temas que iremos abordar até às 14 horas. Vamos começar por fazer o balanço do trabalho parlamentar, um ano depois, praticamente, da maioria absoluta do PS na Assembleia da República. Connosco, via telefone, vamos ter o líder parlamentar do Bloco de Esquerda, Pedro Filipe Soares. Mais tarde, iremos até o Parlamento Europeu, onde se fala muito de corrupção da parte do Qatar, mas não só. Acordos comerciais internacionais, clima, energia, temas a desenvolver com a o deputado do PCP, Sandra Pereira. Na segunda hora, vários livros, 1961, sob o viés da imprensa, os jornais portugueses, britânicos e franceses, na conjetura da eclosão da guerra no Império Português, um livro da socióloga Tânia Alves, nas edições Imprensa da História Contemporânea, o ano 1961, ano de todos os perigos para o regime fascista. Mais tarde iremos falar do livro Le Portugal depuis la Révolution des œillets, Dynamique politique et sociale, edição L'Harmattan, com o historiador e com o coordenador desta publicação, Vítor Pereira. E hoje termina o Mundial do Qatar. Cata, quase dizer, uma ocasião para voltar a falar do livro Le Grand Foutoir, Les Dérives du Football, expliqué em 15 matchs, Solar Edition. Nosso convidado será o jornalista e um dos autores do livro, Micael Correia. Mas para já, vamos até Portugal. Pedro Filipe Soares, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Muito boa tarde, eu agradeço o convite, é sempre um prazer falar com a Rádio Alfa e melhor português.
Ora, Pedro, há que referir que, precisamente, o resultado das eleições antecipadas ocorridas no dia 30 de janeiro deste ano deram, mais uma vez, maioria absoluta ao Partido Socialista. A última tinha sido nas relativas de 2005, com José Sócrates. Ora, António Costa, que tomou posse no dia 30 de março, afirmou que a maioria absoluta não significaria poder absoluto. O que é que se tem passado desde o dia 30 de março? Qual é a análise que o Bloco de Esquerda faz da atuação de António Costa e do PS?
A pergunta, nos termos em que apresenta, divide, creio eu, em duas partes da resposta. Uma primeira na relação da maioria absoluta com o resto da democracia, com o Parlamento, com as outras instituições, e um segundo sobre a condução dos destinos do país e as escolhas estratégicas que vão ter do governo. Quanto à primeira parte, eu creio que a nossa democracia, como acontece normalmente com as maiorias absolutas, ficou mais frágil, porque a ideia de que uma maioria absoluta é dialogante é uma ideia que cai, que não tem razão à realidade. À primeira adversidade, o que se vê é o músculo da maioria absoluta contra as críticas da oposição, mesmo que elas sejam válidas. Desse ponto de vista, assistimos isso em diversos momentos, porque houve escolhas estratégicas e diversas matérias mais das comunidades, mas também questionáveis, que o governo nunca quis ter no envolvimento de outras opiniões, fazer meia culpa das suas escolhas e atalhar caminhos diferentes. E a segunda vertente, no que toca às escolhas estruturais, eu creio que essas são as mais relevantes que nos interessa discutir neste contexto. Nós assistimos ao longo deste último ano a duas fases diferentes e agora o início parece-me de uma terceira fase. Nós temos, creio que acontece na escala mundial, mas afeta muito Portugal, uma realidade do aumento da inflação. Custo de vida, a perda do poder de compra, um empobrecimento generalizado, ao mesmo tempo que os mais ricos continuam a ficar cada vez mais ricos. Por isso, um aumento das desigualdades à custa de um empobrecimento generalizado das populações. Numa fase inicial, o Partido Socialista dizia que a inflação era temporária. Por isso, recusou quaisquer medidas estruturais para responder à inflação. Essa fase durou de março até junho, julho, e quando já se dizia, e nós, Bloco de Esquerda Particular, denunciávamos a necessidade de ter medidas estruturais que respondessem a este empobrecimento generalizado, o Partido Socialista negava, porque dizia que é uma coisa pontual, é passageira, tudo voltará ao normal. Na verdade, não voltou. E quando em setembro, outubro, se preparou para apresentar o Orçamento de Estado, já reconhecendo que a inflação era estrutural, entramos numa segunda fase de resposta à crise em que o Partido Socialista demonstra aceitar um empobrecimento generalizado da população. No orçamento que apresenta a Assembleia da República, já prevê perda de poder de compra de salários e já prevê também perda de poder de compra de pensionistas. Desse ponto de vista, o orçamento em si representa uma alteração estrutural na relação entre trabalho e capital e um rompimento da promessa eleitoral de António Costa, que dizia que queria valorizar os salários no PIB, isto é, na percentagem da riqueza do país que ia buscar aos salários, queria aumentar a percentagem que ia parar aos salários, né, valorizar salários, mas, no entanto, nós vemos que entre 22 e 23, no, previsto no próprio Orçamento de Estado, há uma perda do valor dos salários no produto do país, isto é, na riqueza do país. Há uma maior transferência da riqueza do trabalho para fora do que é o dos trabalhadores. E desse ponto de vista, chegamos agora ao início de uma terceira fase em que o governo, percebendo da fragilidade das suas escolhas económicas, começa a ter como resposta estrutural medidas pontuais. Isso é, eu creio, é o terceiro erro, porque existindo um problema estrutural que é a inflação, existindo uma perda de poder de compra nos salários e nas pensões, por isso um empobrecimento de quem vive do seu trabalho, esta resposta através de medidas pontuais transforma as políticas públicas não num pensamento estruturado, um pensamento a médio prazo para o país, mas sim no tornar o país numa espécie de modo de vida de andar de mão estendida à espera de uma caridade pontual do governo. E isso, creio que é desvaloriza a democracia, degrada a relação entre as diversas classes sociais e é um retrocesso numa escolha que seria uma escolha, deveriam ser escolhas de esquerda. Desse ponto de vista, temos aqui muito mais escolhas de direita, aliás, com o PSD, a Iniciativa Liberal, até a bater palmas destas últimas escolhas do governo.
Sim, mas a Pedro Filipe Soares, que referi que tudo isto vem na sequência, precisamente, do recuo enorme da esquerda nas eleições de 30 de janeiro, a que referi o Bloco de Esquerda e o Partido Comunista perderam inúmeros deputados, de maneira que, é como quem diz, foi um cheque em branco para o PS e para António Costa, não?
Nós tivemos uma crise política porque, da parte do Bloco de Esquerda, já vinha ao longo de vários anos a nossa confrontação com o Partido Socialista, prestado contra o Orçamento de Estado para 2021, retomámos votos contra o Orçamento de Estado para 2022, porque havia vários problemas estruturais que nós vimos que não estavam a ser resolvidos. E eles ficaram visíveis ao longo deste último ano. Por exemplo, a todo o caos nas urgências, em particular nas urgências da obstetrícia, mas não só, todo o caos nas urgências do Serviço Nacional de Saúde, a degradação da qualidade do serviço que é prestado era algo que nós já denunciávamos anteriormente. E desse ponto de vista, foi criando uma dificuldade no relacionamento com o Partido Socialista, porque o Partido Socialista não queria reconhecer a necessidade de fazer não só mais investimento, mas acima de tudo melhor investimento nos serviços públicos e de valorizar também os salários e as pessoas como deveria fazer. Nessa lógica, a crise política que houve aconteceu porque o Partido Socialista quis mudar a sua orientação política para uma visão mais à direita. Essa foi uma escolha e a nós não nos poderia colocar nesse caminho, porque não, é um caminho que nós denunciamos, que rejeitamos e que traria, como dizíamos nós, e está a trazer problemas ao país. Mas é verdade também, e isto temos que reconhecer, que o ir para eleições levou a que o Partido Socialista fizesse uma chantagem sobre o eleitorado, quer lançando o medo de uma possível ingovernabilidade com a direita a ficar mais próxima da extrema-direita do Chega, quer, por outro lado, face à imprevisibilidade do contexto político e económico. E desse ponto de vista, temos que reconhecer, a chantagem deu sucesso à estratégia eleitoral do Partido Socialista, mas está a ter enormes prejuízos para o país.
Mas, Pedro Filipe Soares, o Governo pode dizer, bom, anteriormente tínhamos a Covid-19, finalmente há os efeitos da guerra na Ucrânia, queremos ou não, e relativamente a essa questão, eu acrescento outra, não é? Finalmente, quem é que se aproveitou à volta dos efeitos da guerra da Ucrânia, sobre a crise energética? Houve um certo número de sectores de economia que se aproveitaram dessa situação, contrariamente aos trabalhadores que estão a sofrer. Isso é um bocadinho de análise que vocês fazem?
Sim, exatamente. Aliás, vemos, até desse ponto de vista, um governo de direita, como aquele que existe em França, a reconhecer o aumento do abuso, em particular do setor energético, mas não só, sobre os preços, e como isso tinha o resultado de agudizar a inflação, e ao mesmo tempo que aumentando os preços para quem trabalha, que significa na prática uma perda de salário, porque com o mesmo salário conseguia-se comprar menos coisas, levava também a um aumento dos lucros de forma exorbitante com um conjunto de grupos económicos, em particular no setor da energia, mas não só, também na grande distribuição, também na banca. E nós reparamos que o governo português, sobre isso, foi dos últimos na Europa a reconhecer que havia lucros excessivos, porque andou a negar durante vários meses que isso acontecesse, e só por pressões europeias é que agora apresentou, à última da hora, uma proposta de lei na Assembleia da República para taxar lucros excessivos, que, nos parece a nós, chega tarde e chega coxa, desse ponto de vista, porque deixa de lado alguns dos lucros abusivos que nós vemos. Mas nesta análise sobre a realidade, em que até governos de direita reconhecem que existiu aqui um abuso por parte de grandes grupos económicos e que a guerra é uma desculpa para algumas das escolhas que eles estão estrategicamente a fazer e que há aqui nesse abuso muito resultado de posições dominantes, quase monopolistas, o governo português, supostamente um governo de esquerda, tardou muitíssimo a fazer essa análise e nem a faz sequer com a mesma profundidade. E por isso o resultado é inequívoco. Quem recusa analisar a realidade com uma perda de poder de compra de quem trabalha por um aumento dos lucros, em particular dos super-ricos, na verdade está a negar o aumento das desigualdades e por isso depois rejeita medidas de políticas públicas que valorizem salários e que defendam os salários desta escalada inflacionista. O governo não só rejeitou aumentar salários na medida da inflação, como rejeita, por exemplo, controlar preços em setores que nós já vemos que existe um abuso da sua posição na economia, como até, por outro lado, quando fica visível que há cartelização. Ainda há semanas, a Autoridade da Concorrência reconhecia a cartelização na grande distribuição no nosso país. E por isso, desse ponto de vista, quando se aceita que, em nome do benefício de uns poucos, o país como um todo sofre imenso e quem trabalha em particular perde imenso do poder de compra, está aqui a escolher-se uma política que é criticável do ponto de vista de esquerda, mas que há setores de direita que lhe batem palmas, mas é a mudança estratégica que o Partido Socialista está a fazer e o resultado direto desta maioria absoluta.
Ora, Pedro Filipe Soares, tivemos a Covid. Atrás da Covid, bom, a crise energética, com tudo o que isso implica, aliás, é um tema que iria abordar um pouco mais tarde com uma eurodeputada, mas enfim, a questão é, eu alargo isso tudo, com a guerra na Ucrânia, com a crise económica, etc, 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 finalmente demos conta que temos que modificar talvez a nossa maneira de consumir, a nossa maneira de produzir e de olhar para dentro para o país, porque Portugal praticamente não tem agricultura, onde é que está a indústria, isto tudo, não seria uma boa ocasião para refletir um bocadinho naquilo que é o país, das necessidades do país e tentar encontrar um desenvolvimento social, económico e por aí fora?
Concordo em absoluto. Portugal tem falhado historicamente os momentos-chave em que deveria fazer as escolhas estruturais para a sua economia, para o modelo de sociedade, para a forma como nós nos pensamos enquanto país. E nós tivemos, desde depois do período da Revolução de Abril, entramos na Comunidade Económica Europeia, agora União Europeia, tivemos um conjunto de pacotes de dinheiro europeu que, na verdade, serviram para destruir parte do nosso tecido produtivo, para aumentar as desigualdades. Na verdade, até serviu para que vários dos empresários ficassem subsidiodependentes em vez de valorizarem a inovação, o conhecimento, a produção. E nos setores de produção que nós destruímos, alguns deles são fundamentais sobre a soberania de um país, como é a questão das pescas ou a questão da agricultura. E neste momento, essas escolhas estratégicas, quer em Portugal, mas também já agora, quer no espaço europeu, ficaram em causa. Como dizia bem, quando chegou a Covid-19, nós percebemos que à escala europeia não conseguimos sequer produzir máscaras, que era uma coisa que nós considerávamos banal e ficámos aí uns meses à rasca por causa disso. Ora, nesta mudança que a Covid-19 trouxe na forma de pensar a estrutura produtiva à escala mundial, Portugal poderia e deveria adaptar-se para, por um lado, valorizar o seu setor produtivo mais primário, garantir alguma soberania, algum pensamento estratégico sobre como desenvolver a agricultura, e isso tem impacto na coesão territorial, na defesa do interior, na valorização do interior. Está aqui um espaço de reflexão que poderia e deveria ser tido em conta. E, por outro lado, face aos desafios que as alterações climáticas nos vão fazendo também, colocar em cima da mesa uma transição energética e ecológica que fosse valorizasse o país. E Portugal tem capacidade para fazer, porque temos sol como poucos países têm, temos a capacidade nas energias renováveis por investimentos já feitos no passado, está num patamar de desenvolvimento bastante elevado. Está aqui bons pontos de partida nos quais nós poderíamos iniciar estas mudanças. Mas há, e eu creio que este é o ponto fundamental, eu digo em último, não por desvalorizar, mas porque é para onde deve ser canalizada a nossa visão estratégica, mas há que garantir que a economia e que o país servem para as pessoas que vivem cá. Que quem sai do país para trabalhar fora do país o faz por escolha e não por obrigação, não por desespero. Que as novas gerações altamente qualificadas se sentem valorizadas no nosso país com salários dignos. Que a habitação não é um luxo, mas sim um direito das pessoas. E nós vemos que nas grandes cidades começa a ser quase impossível arranjar uma casa para quem inicia a vida de trabalho face aos preços que estão a ser praticados. E por isso, aqui, numa economia e num país que se deveria virar para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para valorizar as competências que são adquiridas e que nós, enquanto país, investimos muito, porque também há uma dimensão de investimento na educação, no ensino superior, que nos interessa ter o retorno, na verdade há aqui possibilidades que estão a ser desperdiçadas. E nestas mudanças estratégicas, o governo português, mais do que pensar a longo prazo, tem pensado no curtíssimo prazo, sempre numa gestão em cima do joelho e, creio eu, falhando os grandes debates estruturais, que são estes que acabamos de dizer, como responder à alteração global da economia, como responder à transição energética, como criar um país que consiga produzir riqueza e divida, distribua, de forma a melhorar a qualidade de vida das pessoas, e creio eu, se nós conseguíssemos resolver estes problemas, há um outro que é estrutural que ficaria mais fácil de ser resolvido, que é o da demografia, sendo Portugal um dos países mais envelhecidos do mundo.
Ora, há uma questão ainda, e será provavelmente o último tema que vamos debater hoje, Pedro Figueiredo Pessoa, lembro, líder parlamentar do Bloco de Esquerda, tem a ver com a saúde. O Serviço Nacional de Saúde dizem que está pelos rolos da amargura, está às portas da morte. Sabemos que há as chamadas parcerias públicas privadas com hospitais. Nós sabemos que são públicos, são privados, e aquilo que se passa. Há inúmeras maternidades que fecharam por esse país fora. Centros de saúde, hospitais, serviços inteiros de urgência que estão fechados durante 2-3 dias porque não há funcionários. O que é que se passa com a saúde em Portugal? A saúde, bom, que aliás, né, ao momento dado, quando foi criado o Serviço Nacional de Saúde, parecia estar em boa convalescência, mas não é o caso, pois não.
Nós assistimos a aqui também a efeitos do período da Covid-19. O Serviço Nacional de Saúde tem alguns indicadores que o tornam, em alguns aspectos, do melhor que existe no mundo. Aliás, o que nós fizemos desde o 25 de Abril, por exemplo, na redução da taxa de mortalidade infantil, coloca Portugal como dos melhores países do mundo nesse indicador. No entanto, há questões estruturais que decorrem das mudanças que necessariamente aconteceram no Covid, mas que já vinham em andamento, que nós não estamos a conseguir responder. Por um lado, o envelhecimento dos trabalhadores da saúde. Não é só da população, estava a falar mesmo dos profissionais. Porque há um conjunto de regras, que, por exemplo, sobre médicos, sobre a participação nas urgências, que são obrigatórias até determinada idade, mas passam a ser facultativas a partir de determinada idade. Quem faz 50 anos deixa de estar obrigado a fazer as urgências noturnas, e por isso há aqui um conjunto de médicos que entraram há décadas no Serviço Nacional de Saúde que deixam de ter essa obrigação. E, na verdade, o cansaço que houve no período da Covid-19 faz com que muito do trabalho, que era trabalho que nem sequer era pago, muitas vezes era aquele voluntarismo que servia que é algo que valoriza estas profissões mais dedicadas a cuidar dos outros, nós vemos que a disponibilidade que havia para esse trabalho foi muitíssimo reduzida. Porquê? Porque há muito cansaço, porque, de facto, as feridas que a Covid criou também no âmbito dos profissionais de saúde estão ainda por sarar. E desse ponto de vista, o percurso que já vinha atrás, que era algum investimento em alguns setores, a falta de atratividade das carreiras no Serviço Nacional de Saúde e a competição que os privados fazem aos seus profissionais, que já estava a levar a que vários profissionais escolhessem o privado em vez de ficar no Serviço Nacional de Saúde. Uhum. No período da Covid, tudo isto foi potenciado de uma forma brutal e disparou os problemas que existiam. Resultado, nós temos agora, em algumas especialidades-chave, falta de profissionais do Serviço Nacional de Saúde. O exemplo que deu das urgências, de obstetrícia, nós temos atualmente em Portugal mais de metade dos especialistas em obstetrícia a trabalhar no privado e não no Serviço Nacional de Saúde. E eu creio que a pergunta, que quando nós olhamos para este dado e sabemos que há mais oferta pública do que privada no país, a pergunta é o que é que está mal. E a resposta é simples. Falta atratividade nas carreiras do Serviço Nacional de Saúde. É verdade que depois há investimentos estruturais que têm que ser feitos. Quando falamos de investimentos estruturais, há hospitais que já estão identificados, têm que ser construídos, há respostas de mobiliário que têm que ser valorizadas, porque há serviços que estão degradados do ponto de vista da sua infraestrutura, mas o problema principal não é mobília, não é paredes, o problema é pessoas. Faltam-nos os profissionais que o Serviço Nacional de Saúde deveria ter e estão a faltar porque não há uma atratividade nas carreiras do Serviço Nacional de Saúde. Mas aqui voltamos ao que nós tínhamos discutido há pouco, que é o governo não tem valorizado os salários e não o faz na economia toda, mas também falha no próprio Estado, dentro da administração pública. E por isso quando os trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde, os médicos, enfermeiros, etc., e outros profissionais, são confrontados com uma promessa de empobrecimento, porque é isso que está em cima da mesa, e têm a possibilidade de sair para os privados ou até para o estrangeiro, e não se convém lembrar que os nossos profissionais de saúde estão altamente valorizados noutros países.
Aqui em França, por exemplo,
na Alemanha, no Reino Unido, nós percebemos que ou mudamos a nossa forma de olhar para as carreiras e as tornamos atrativas, ou torna-se impossível manter os profissionais, e por isso torna-se impossível depois ter um serviço nacional de saúde de qualidade. Eu creio que este é o ponto estrutural e é onde o governo tem falhado por um motivo simples: não quer abrir os cordões à bolsa. E nós agora, termino com esta ideia, nós podíamos dizer, bem, mas não há dinheiro. Mas na verdade não é isso. O governo, como reconheceu o primeiro-ministro ainda agora durante esta semana, o governo tinha previsto um déficit de 1.9, mas vai ter um déficit abaixo de 1.5. Significa que há aqui uma margem de mais de 1.000 milhões de euros que o governo teve ao longo deste ano, que poderia ter servido para valorizar salários, pensões, que não o fez. E isto prova como as escolhas estruturais estão erradas, como o governo não está a analisar corretamente os problemas do país, e como não os analisa corretamente, também não tem depois as soluções corretas para as resolver.
É com que ideias, 2023 vai ser um big dobra em todos os níveis.
Subscreva a análise.
Pedro Filipe Soares, muito obrigado, Lida, para o momento.
Obrigado pelo convite.
Do Bloco de Esquerda, evidentemente que vamos acompanhar a par e passo aquilo que se passa no Parlamento e não só, na medida em que há que não podemos esquecer, daqui a 2 anos vai-se festejar o 50º aniversário do 25 de Abril. Mas há que referir igualmente que no dia 30 de março deste ano a extrema-direita passou de 2 para 11 deputados, com tudo o que isso pode implicar para um país que viveu debaixo do fascismo durante 40 anos. Mas enfim, é um tema que teremos que resolver no próximo ano, Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado pelo convite e, se não falarmos antes, boas festas a todos que nos ouvem e que vocês também.
E aos poucos e pouco estamos a chegar ao final da primeira hora da passagem nível neste domingo, dia 18 de dezembro. Emissão com difusão na noite de quarta para quinta-feira, a partir das 0 horas. E é precisamente com a Europa que vamos dizer adeus a esta primeira hora. Europa onde se passa muita coisa, nomeadamente a nível do Parlamento Europeu. Que diz Parlamento Europeu, diz a Bruxelas, mas também Estrasburgo, mas enfim, o Catar. Catar foi acusado de ter corrompido um certo número de eurodeputados. Iremos ter a falar também de acordos comerciais internacionais e por aí e por aí afora, mas para já ligamos para quem? Para Sandra Pereira, que é eurodeputada do PCP. Hoje vamos até ao Parlamento Europeu e a nossa convidada é Sandra Pereira, eurodeputada do Partido Comunista. Sandra Pereira, antes de mais, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco aqui em Paris.
Boa tarde, cumprimento todos os nossos ouvintes e agradeço também o convite para estar aqui.
Ora, vamos falar de assuntos europeus, mas eu gostaria que começássemos precisamente pelo escândalo. Um escândalo de corrupção à volta do Qatar, é capaz de haver outros, mas o que é que pensa precisamente daquilo que se passou, ou pelo menos ao inquérito que está a ser levado a cabo?
Daquilo que sabemos, não é? Eu penso que a gravidade dos factos é de facto preocupante, não é? Porque se trata de corrupção ao mais alto nível dentro das instituições europeias e por parte de deputados. Aquilo que nos parece é que tem estado muito, durante esta última semana e até o próprio discurso que a Presidente Metsola teve na segunda-feira no Parlamento Europeu, querer confundir aquilo que é corrupção com interferências por parte de países terceiros. Uhum. E parece-nos que isto é misturar assuntos, porque a corrupção existe e não deve ser mais ou menos condenável em função daquilo que é a origem nacional do corruptor. Ela é condenável e pronto, independentemente da origem nacional do corruptor. E nós também sabemos que nas instituições europeias tem havido outros casos onde há, pelo menos, suspeita de que o poder económico interfere sobre o poder político. E, portanto, só agora em casos recentes lembro-me, por exemplo, da questão das vacinas, não é? Que os acordos, os documentos dos negócios nunca foram conhecidos, nunca foram transparentes, portanto não se sabe muito bem o que é que está por trás deste negócio das vacinas. A questão também, por exemplo, que também foi um grande escândalo até aí em França, na questão do Uber Files, que também envolve o Presidente Macron. Portanto, há um problema sistémico de corrupção, mas que de certa maneira está institucionalizado através daquilo que se chamam os lobbies. Toda a gente sabe que há imensos, eles existem, Bruxelas, ali a zona do Parlamento Europeu, é onde há imensas empresas que têm ali, fazem lobby junto de alguns deputados e de alguns grupos políticos e, portanto, parece-me que é uma coisa sistémica e que tem de ser combatida.
Então, isso significa que para si não se trata de um incidente isolado, longe disso, porque no Parlamento Europeu existem os lobbies. Nós sabemos que esses lobbies ajudam muitas vezes a fazer uma parte da regulamentação da União Europeia, mas será que este caso não poderá obrigar finalmente os eurodeputados a reagir?
Sim, eu acho que o Parlamento tem estado a reagir. A questão é que a reação deveria ser também por esta questão da própria institucionalização dos lobbies. Eu penso que este caso também não devemos generalizar, não é? Porque não todas as pessoas estão permeáveis à corrupção, portanto, há aqui um caso de uma deputada e que pode ligar ou não outros deputados, não a estou a desculpar, isto é gravíssimo, mas nem todos são assim e, portanto, há aqui uma promiscuidade existente entre o poder económico e o poder político e isso é um risco para a democracia e é preciso também combatê-la por aqui e parece-nos que a institucionalização destes lobbies fazem parte do problema.
Ora, o outro combate, penso eu, de uma parte dos eurodeputados, são os acordos comerciais. Nesta feita, foi no passado dia 8 ou dia 9 deste mês que a União Europeia anunciou um novo acordo comercial entre o Chile e os 27, isto a propósito de matérias-primas como o lítio, o cobre. Ora, nós sabemos que estes acordos de livre comércio, acordos comerciais com certo número de países, estou a pensar, por exemplo, no Mercosul, com o México, mas Nova Zelândia, com a Índia e por aí fora, isto levanta um certo número de problemas, não?
Sim, Nós, do nosso ponto de vista, do PCP, nós sempre nos temos batido contra estes acordos comerciais, porque consideramos que aquilo que eles tentam fazer é liberalizar ainda mais o comércio e os serviços e pretendem eliminar barreiras ao domínio das multinacionais sobre as economias dos Estados-membros. Por um lado, consideramos também que há aqui depois países como Portugal são negativamente afetados por estes acordos comerciais, porque há no plano da desproteção, da desregulação e da destruição da capacidade produtiva e também a par de um significativo ataque àquilo que são os direitos dos trabalhadores. Nós, por exemplo, no caso do Chile e também no caso do acordo com o Mercosul, que também está em vias de ser assinado, concluído, preocupa-nos. Por um lado, também a própria destruição que estas multinacionais depois acabam por fazer nesses países. Nós temos o caso da Amazónia, não é? Em que a Amazónia está a ser devastada, em que há uma série de produtos químicos, inseticidas, pesticidas, que são proibidos na União Europeia, mas são permitidos nesses países. E, portanto, há aqui, de certa maneira, as regras não são iguais para todos, não é? E depois quem acaba por perder são as nossas economias, sobretudo economias mais, como a de Portugal, mais frágeis, e, portanto, nós temos muitas, muitas preocupações relativamente a estes acordos de comércio livre e esperemos que Portugal não ratifique.
Sim, eu estou a pensar agora no que diz respeito ao soja, não só, mas em filigrama, finalmente, não é a segurança alimentar, quando eu falo da Europa, é isso que nos diz mais respeito, mas nesses países, igualmente, essa segurança alimentar não existe, mas isto vai levantar problemas de saúde, ambientais e não só.
Claro, é isso, é até quando nós falamos, e esta até é uma crítica que nós temos feito ao Pacto Ecológico Verde, nós queremos, de facto, estamos preocupados com a natureza, por um lado, estes acordos comerciais, aquilo que fazem é a pegada ecológica dos alimentos é muito, muito mais forte. Aquilo que nós defendemos é a produção local e consumo local. E nós temos capacidade para produzir. Não podemos não ter capacidade para produzir tudo, mas temos capacidade para produzir muita coisa e em vez de estarmos a comprar aos outros, deveríamos investir nisso. E portanto esta questão também do consumo local, das cadeias curtas, até ambientalmente, fazem mais sentido do que estes acordos que têm um impacto imenso naquilo que é o transporte dos alimentos. Claro que estes acordos são sobretudo, no caso do Mercosul, para a Alemanha vender os seus carros ao Brasil e depois o Brasil vende a carne para a Alemanha, mas todos os outros países ficam sujeitos a estes acordos e para nós isso tem um impacto negativo na sua economia e na sua produção nacional e também nos direitos dos trabalhadores.
Falou de carros da Alemanha, mas a Alemanha também quer vender carros à China e não só. Sabemos tudo aquilo que se está a passar, não é por acaso que a China já comprou a EDP, a China comprou portos na Itália, mas igualmente na Grécia, podemos continuar assim. Agora, há uma contradição, é que ninguém compreende, para já, porque é que foi instituído. E segundo, porque é que continua. Como é que é possível que o preço da eletricidade dependa do preço do gás?
Completamente. Isso é completamente incompreensível. E sobre a questão de ser a China a comprar, isso que são infraestruturas estratégicas naquilo que é a economia e o desenvolvimento dos Estados, nós temos uma opinião muito clara, que são setores estratégicos que deviam estar no controle público e democrático. Portanto, deviam estar debaixo da esfera do Estado. A questão da energia, por exemplo, agora é bem evidente em como é preciso a intervenção dos Estados para pôr tetos de preço no gás, na eletricidade. Este mercado único da energia, em que é o gás que determina o preço de todas as outras energias, é uma coisa completamente perversa e, portanto, era importante era que este setor também estivesse nas mãos do Estado em controle público. Falo da energia, mas falo da saúde, que está cada vez mais a caminhar para um caminho privado, falo também da educação, falo daquilo que são as estruturas rodoviárias, que também deveriam estar no controle público e democrático, porque são setores estratégicos. Vejamos, por exemplo, o caso da ANA Aeroportos, que foi privatizado privatizado para a empresa Vinci e que há uma obra estrutural que é necessária para o país, que é o novo aeroporto, que está constantemente a ser adiada porque esta empresa deixou de ser pública e deixou de dar com os recursos que poderia dar para a construção do novo aeroporto e, portanto, agora terá de ser o Estado a entrar com essa verba porque os lucros daquela empresa vão para os bolsos de alguns. Portanto, há aqui uma série de setores que para nós são estratégicos e, portanto, deveriam estar num controle público e democrático para que o Estado pudesse intervir cada vez que há uma crise destas e parece que ultimamente até têm sido várias, não é?
Falou da Vinci, vou acrescentar aeroportos de Paris, ADP. Sim. Isto tem a ver com uma queixa que eles fizeram junto do Tribunal de Arbitragem Investidores-Estado, isto na sequência da redução do tráfego aéreo no aeroporto de Santiago, voltamos ao Chile, ocasionada pela pandemia. Portanto, são as empresas, os grandes monopólios internacionais que põem em tribunal estados que são soberanos nas decisões que tomam.
Exatamente, é exatamente isso. Mas depois da França veio também agora um bom exemplo com a completa nacionalização da empresa energética, não é? Se por um lado há quem ache que a Alemanha está a dar um péssimo sinal a vender os seus portos aos chineses, por outro lado penso que também devíamos olhar para o caso da França e perceber como é que numa situação em que havia muita perversidade neste mercado da energia e a França acaba por nacionalizar completamente a sua empresa energética e penso que isso é uma boa notícia e que os outros países deveriam também fazê-lo, incluindo Portugal.
Mas, Sander Pereira, isso faz lembrar, não é um ditado, mas enfim, nacionaliza-se as percas e privatizam-se os lucros.
Isso é o caso da banca em Portugal, não é? Penso que o caso da banca em Portugal é bem ilustrativo dessa situação, que de facto a quantidade de dinheiro que nós já injetámos em bancos privados e que continuam, os lucros continuaram, os donos dos bancos continuaram a ser ricos e é o Estado que tem constantemente de injetar dinheiro nestes bancos, ainda que estes bancos nunca sejam públicos.
Aí milhares de imigrantes pegaram sem as suas poupanças, aqui a referir.
Claro. Infelizmente.
Sandra Pereira, muito obrigado. Lembra, eurodeputada do PCP. E vamos continuar a seguir aquilo que se está a passar a nível do Parlamento Europeu, porque em princípio os eurodeputados têm poderes, mas enfim, quem decide é o Conselho. Conselho de Ministros, de Presidente e de Chefes de Estado e de Governo. Veremos.
É isso.
Sandra Pereira.
Muito obrigada. Desejo também um Feliz Natal a todos os ouvintes, aqueles que voltarem para Portugal, que tenham uma boa viagem para voltar e depois de regresso para a França e que corra tudo bem. Muito obrigada pelo convite.
Passagem de Nível, o encontro semanal de informação na Rádio Alfa.
Passagem de Nível.
Aos domingos, entre as 12 e as 14 horas, com Arthur Silva.
E voltamos aqui ao Direto da Passagem a Nível neste domingo, dia 18 de dezembro, a segunda hora, emissão que tem redifusão na noite de quarta para quinta-feira, relembramos, a partir das 0 horas. E contamos precisamente a falar de vários livros, isto a partir de agora, entre outros, trata-se do Grand Foutoir, Les Dérives du Football, expliquei em 15 matches, nem mais nem menos, isto no dia em que se disputa precisamente aqui, a final do dito Campeonato do Mundo. Mas vamos começar por falar de histórias, mais concretamente, voltar alguns aninhos atrás, ou seja, 1960. Iremos falar, sim, alguns aninhos atrás, é como diz, 25 de abril, 5 de abril 1974, que o que é que se passou depois, é isso que vamos saber um pouco mais através do livro Le Portugal depuis la Révolution des œillets, dynamique politique et sociale, édition L'Harmattan, connosco via telefone o historiador e que coordenador, também um dos coordenadores deste de trabalho, Vítor Pereira, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Boa tarde, obrigado pelo convite.
Ora, Vítor Pereira, evidentemente que é um assunto bastante largo este livro, porque, bom, depois isto é desenvolvido por temas, e o que eu proponho precisamente é que durante o mês de janeiro possamos falar tema por tema, porque por capítulo, porque há coisas extremamente interessantes, mas resumidamente é um estudo bastante abrangente, porque há que referir que se trata pura e simplesmente de uma análise de vários pontos de vista políticos e sociais sobre Portugal pós 25 de Abril. É bastante abrangente este trabalho vosso.
Sim, a ideia era de oferecer a um público francês, escrito em francês, artigos que permitem compreender as dinâmicas políticas e institucionais portuguesas desde o 25 de Abril. Então, os capítulos mais históricos, outros mais de ciência política, e tentamos ser os mais atuais possíveis. E, por exemplo, o último capítulo é sobre o problema do alojamento das grandes cidades, nomeadamente Lisboa e Porto, e as lutas que isso, e as dificuldades que isto acarreta. Então, é tentar que uma pessoa que conhece mal um pouco Portugal, dos nossos dias, consiga compreender melhor esse país.
Sim, aliás, quer dizer, e mesmo no que diz respeito ao pós-fação, as eleições legislativas de janvier 2022 ao Portugal, um caso encore excepcional na Europa do Sul, um pós-fação de Elisabetta de Giorgio, concretamente numa altura em que finalmente a direita é maioritária na Europa, em Portugal foi penso, ganhou as eleições, não é? Aquela particularidade à portuguesa.
Sim, é. Quando estes tipos de livros são muito longos a fazer, muito demorados a fazer, mas quando estávamos pronto, houve essas eleições, depois da dissolução da Assembleia, então decidimos convidar essa politóloga italiana e que mostra, de facto, no conjunto europeu, Portugal sempre tive algumas excepcionalidades. Bom, o primeiro ponto está mais ou menos a acabar, que é quase não tinha extrema-direita. A extrema-direita não tinha assento no Parlamento, e isso mudou em 2019. E depois, nos anos 90, onde havia muitos governos socialistas, agora os governos socialistas são raros na Europa, com um peso mais forte da direita e da extrema-direita, e o Partido Socialista Português conseguiu, nessas eleições, reforçar o peso dele no Parlamento e até ter maioria absoluta. Então isso faz que Portugal é um caso um bocadinho à parte, no universo europeu, nos dias.
Ora, como eu disse no início, Vítor Pereira, este livro merece que depois com os autores de cada capítulo que possamos nos alargarmos sobre o tema. Mas eu gostaria, a propósito de tudo, que falássemos de algo que está desde o início, e uma parte do texto é escrito pelo Vítor Pereira. Isto tem a ver com o olhar relativamente a Portugal, Esse olhar que vem já do tempo do fascismo, porque há quem diga mesmo que finalmente Salazar se teria baseado num certo número de ideias francesas, o corporativismo, o corporatismo, e não só e por aí, mas também, aparentemente, bom, para um certo número de intelectuais franceses, estou a falar nos anos 30, anos 40, Portugal e Salazar eram um exemplo.
Sim, sim, isso é uma coisa que nós tentamos no capítulo com a Irene dos Santos e a Maria Sérgio das Boas, é compreender como é que em França a literatura de ciência política, de história, de sociologia, via o Portugal político, como é que a política era visto. Então, muitas vezes, com uma coisa que eu também desenvolvo, a ideia, o Portugal é um país onde não se passa nada, que é quase a ideia que se tem durante muito tempo nas médias em Portugal, Portugal não se passa nada durante o Salazar, porque o Salazar governa e mantém a ordem com uma mão férrea, ou então é o país das revoluções, que é o caso dos anos 10, dos anos 20 e até do 25 de Abril. Mas também, como disse, o Portugal suscitou algum interesse à volta da experiência do corporativismo. E muitos vinham do Estado Novo e do regime corporativo português, um modelo, porque aplicava ideias que tinham sido desenvolvidas em França, com alguns autores do fim do século XIX, algumas ideias que tinham sido desenvolvidas pelos papas no fim do século XIX. Então também era o corporativismo que era visto como menos perigoso, menos totalitário, menos feroz, menos agressivo que o corporativismo italiano, por exemplo. Então muitos, alguns escreviam obras, então alguns mais honestos às vezes iam a Portugal e em alguns estudos vê-se que eles dizem que na teoria o sistema é bom, mas não é aplicado. E outros quase não ficavam pela propaganda desenvolvida pelo Estado Novo, e nomeadamente o António Ferro, e faziam modelos teóricos, mas que não eram o que era na prática.
Sim, e omitiam precisamente aquilo que se passava a nível da polícia política, da pieditude, que era um setor da repressão, para eles não existia para esses ditos intelectuais franceses.
Não, a repressão é muito raramente posta em evidência, e até pelo contrário. Mostram que é um regime bastante benevolente e muitas vezes com uma cooperação implícita com o que se passa na Itália, na Alemanha, sobretudo para os 83, o mesmo como Portugal não houve uma guerra civil, como houve no caso da Espanha. Portugal, e sobretudo Salazar, convidou a apresentar-se como o monge, o ditador monge, uma pessoa que não usava a violência, ele era professor académico, não era militar, como tinha sido o caso do Franco. Então, isso, de facto, a repressão quase nunca aparece nesses trabalhos.
Ora, cá ver que se trata de um trabalho internacional, não é? São olhares diferentes, com pessoas que têm análises diferentes sobre aquilo que se tem passado a Portugal, e bom, o 25 de Abril vai fazer 50 anos em 2024, é bastante importante, eu lembro. Le Portugal depuis la Révolution des œillets, dynamique politique et sociale, édition L'Armatan. Vítor Pereira, que eu prometo é que no mês de janeiro vamos ver isto por anos ou por capítulos, porque vale a pena desenvolver. Uma referência, na medida que isto vai fazer a ligação com a entrevista que eu vou fazer a seguir, na medida que vou falar do livro 1961, sobre o viés da imprensa, os jornais portugueses, britânicos e franceses, na conjetura da eclosão da guerra no Império Português, foi publicado pela Imprensa de História Contemporânea. E, precisamente, Vítor Pereira foi recentemente designado como diretor da Imprensa de História Contemporânea, não é?
Exatamente, há algumas semanas. Tenho essa honra de dirigir essas edições, e um dos primeiros livros que saiu é o que vocês vão apresentar.
Precisamente. Bom, sem esquecer outras coisas, porque há um prémio também, há o prémio Aristides Sousa Mendes.
Sim, sim, sim. A Associação Sindical dos Diplomatas Portugueses atribuía um prémio Sousa Mendes, que era sobre, não era especificamente sobre trabalho sobre a justiça de Sousa Mendes, mas sobre a política externa portuguesa. Esse prémio existia nos anos 90, 2000, e depois, por motivos que não conheço, não foi atribuído durante alguns anos, e depois retomou, e tive a honra de ser o vencedor ex aequo. Há outro trabalho também que ganhou esse prémio sobre o Timor-Leste e a descolonização. Então foi um prémio que é uma notícia dos últimos dias.
É completamente. Vítor Pereira, muito obrigado e até muito, muito, muito breve, então. Muito obrigado.
Muito obrigado. Obrigado. Bom fim de programa.
E o prometido é devido. Antes de mais, Tânia Alves, muito boa tarde e obrigado por estar em direto connosco.
Olá, bom dia. Muito obrigada pelo vosso convite para participar neste programa e pela oportunidade de falar um pouco convosco sobre o meu livro.
Bem, Fedora, o seu livro são páginas de história, ainda que aparentemente tudo se passou em 1961. Bom, isto faz lembrar ao que se tinha passado também há anos ao Abilice, mas enfim, uma coisa certa é que 1961, bom, 24 de janeiro, assalto ao Santa Maria, durou duas semanas. 4 de fevereiro, revolta em Angola, início da guerra colonial. 18 de dezembro, Índia recupera Goa da mão Idil. Digamos que são três acontecimentos no mesmo ano e eu deixo de lado outra coisa, porque entretanto houve o desvio da TAP, de um avião da TAP feito por Paulo Minácio, houve o ataque também ao quartel de Beja. O que é que se passou para o regime fascista neste ano de 1961?
Ora bem, realmente este livro está muito centrado no ano de 61. Uhum. Analisa-se aqui uma conjuntura de crises que puseram à prova o regime de Salazar por questões internas e também pela situação colonial do regime, que estava completamente em desencontro com a situação internacional e com as tendências dominantes, digamos assim, da opinião pública. E 1961 é realmente esse ano horribilis, como se costuma dizer, é o início de uma derrocada que se vai completar, como sabemos hoje, em 74 e 75, mas aqui já começa realmente, já se começa a ligar o destino da ditadura ao do Império Colonial. E esta análise é feita a partir de uma perspectiva que coloca a imprensa como um ator de primeiro plano no processo político, daí o título, o viés da imprensa, quer dizer, o regime, ao longo destas sucessivas crises, tentou controlar os média, mas também foi vulnerável à sua existência. E, portanto, eu diria que no meu trabalho eu desenvolvo duas grandes linhas de argumentação. Por um lado, o de que, ao longo deste ano, o regime esteve sob o influxo de processos de mediatização, de alcance global, e que essa mediatização foi desencadeada por essa série de acontecimentos mediáticos que referiu, o assalto ao Santa Maria, o início da guerra, a queda do Estado português da Índia. Portanto, foram sempre acontecimentos mediáticos que foram mobilizados, que foram executados pela oposição, tanto a oposição interna como a oposição anticolonial, portanto, que conseguiram furar as malhas da censura ao criar situações de grande espetáculo, de grande aparato, sempre muito cativantes para os média, e isso ultrapassa, desafia o regime, porque ele não tem como evitar realmente este processo mediático. E, em segundo lugar, o regime esteve sujeito a uma sociedade internacional, da qual os média fazem, obviamente, parte, muito marcada por debates internacionais nessa altura, sobre a questão colonial em instâncias como a ONU, e tudo isso vai constranger o regime a responder, apesar da sua orientação antiliberal e da sua política dita do orgulhosamente sós. Portanto, eu aqui tento mostrar como um regime que tinha aversão aos médicos, dizia isolado, viu-se forçado a responder através da imprensa e também da diplomacia, que foi muito importante, para dirigir a formação das correntes de opinião pública em Portugal e lá fora, e também para confundir a diplomacia internacional. E, portanto, realmente 61 é este ano em que o regime está a ser assolado nas mais variadas frentes, na imprensa, na esfera internacional, nos debates na ONU, nos debates que são mobilizados pela esfera afroasiática. E eu vou contando a história desta crise do regime e de como é que ele reagiu a essa crise numa dinâmica onde a ação política e os médias se entrecruzam sistematicamente. Isto para dizer de uma forma muito resumida.
Sim, de coivete, quando olhamos para as capas, as manchetes, chamemos como quiserem, dos jornais portugueses, é curioso ver a forma como as coisas são ditas, mas isto tem a ver, evidentemente, com a sensibilidade da imprensa. E esse é todo um trabalho que faz, principalmente em Portugal. Isto é, por exemplo, relativamente ao século de Diário de Notícias, estão ideologicamente, digamos, mais próximos do regime. Outros, mais ou menos distanciados, ou tanto quanto críticos, se era possível ser crítico na altura, porque claro, nós sabíamos que a censura, o lápis azul, passava por lá, tal como o diário Jorge Pertinos, Diário de Lisboa e República. Significa que mesmo em Portugal, a maneira de apresentar as coisas, ou de dar a palavra a membros do governo ou outros, quer dizer, essas sensibilidades apareciam e para nós, leitores de jornais, havia qualquer coisa que nos pudesse alertar, de uma certa forma?
Exatamente, exatamente. Subscrevo plenamente a sua interpretação. Aliás, acho que o facto deste livro trazer essas imagens dos jornais é muito importante, porque permite aos leitores irem justamente acompanhando essa análise que eu vou fazendo, onde eu chamo muito a atenção para essas questões minuciosas que referiu, justamente como a questão da localização, do posicionamento das notícias na página do jornal, a escolha das palavras, da linguagem nos títulos. Tudo isso demonstra que falar de imprensa portuguesa, quer dizer, depois houve posicionamentos muito diferentes, portanto esteve longe de ser uma cobertura uniforme, porque realmente o Diário de Lisboa e o República eram, na medida do possível, como disse muito bem, estamos num pleno regime de ditadura e sob uma forte censura à imprensa e à liberdade de expressão, mas apesar de tudo, os vespertinos tinham uma orientação mais crítica, eram formados por redações com jornalistas muito mais ligados, portanto, a tendências republicanas e que se opunham à orientação do regime. E isso vê-se muito bem no caso de Santa Maria. Aliás, o República chega a ser suspenso pela censura, justamente pela cobertura que ele faz deste caso, porque além de não ter uma linguagem hostil ao Henrique Galvão, antes pelo contrário, trata-o por senhor ex-militar, portanto revela aqui alguma diferença com o Henrique Galvão, e além disso tem uma epígrafe numa primeira página, muito irreverente, numa altura em que o Santa Maria estava perdido pelo Atlântico e estava a ser alvo de uma autêntica operação de perseguição internacional, e o República escreve ao centro da primeira página: para a frente é que é o caminho. Quer dizer, isto é uma autêntica provocação ao regime, e o República é punido com 3 dias de suspensão. Já os matutinos usavam títulos muito mais inflamados, que eram muito propícios a inspirar a repulsa e o ódio contra o Henrique Galvão e contra o Odril, que era realmente o grupo ibérico que levou a cabo esta operação. E, portanto, sobretudo o Diário de Notícias, que era considerado quase um órgão oficioso do regime, sempre muito subserviente e muito lisonjeiro com o regime, e tiveram uma cobertura com uma linguagem sempre muito mais enfática e de denúncia desta ação. Apesar de tudo, o assalto ao Santa Maria foi um acontecimento que manchou muito a reputação do regime, sobretudo na esfera internacional, uma reputação que, aliás, já estava muito, muito fragilizada, mas foi um acontecimento que expôs o regime na esfera internacional, tanto na sua vertente interna, autoritária, como também pelas questões coloniais.
Assim, porque há que ver o contexto, porque estamos num contexto de descolonização, há que referir. Ora, a nível internacional, precisamente essas diferenças aparecem também, faz uma análise bastante interessante a propósito da imprensa britânica, bom, de diversos jornais, do Daily Telegraph, The Guardian, The Observer, ou ainda The Times, sem esquecer dois jornais franceses, aí este extraordinário, o Le Monde e o Figaro. Eu, às vezes, bom, lendo o Le Monde e o Figaro, vendo a maneira como eles falam, parece que estamos a falar de dois acontecimentos ou duas coisas completamente diferentes. A impressão que dá, pelo menos foi a impressão que eu fiquei, corresponde a uma realidade?
Peço desculpa, não entendi a sua última
palavra. Então, estava a dizer, por exemplo, relativamente à imprensa francesa, o Le Monde e o Figaro, quando lemos aquilo que eles escreveram na altura, de uma certa forma, digamos, mas espera aí, eles estão a ver o mesmo acontecimento ou precisam mudar de óculos, não sei.
Sim, sim, realmente a cobertura dos dois jornais é muito diferente. O Figaro não embarca na visão romântica de um acto de libertação, através deste acto quixotesco, que é assaltar um navio, que além do mais tinha causado um morto e vários feridos, e que punha em risco a segurança dos passageiros e da tripulação. E, portanto, Eu diria que a cobertura do Figaro foi sempre muito, muito pouco simpática para com o Henrique Galvão, enquanto o Le Monde teve uma cobertura muito mais de entender que o que estava aqui a acontecer era um desafio, era um aviso ao regime de Salazar de que as coisas não estavam a correr bem, como o regime pretendia fazer passar, de que havia realmente uma contestação interna ao regime através dos oposicionistas que estavam exilados, mas realmente o Le Monde chega a usar mesmo esta expressão, é um aviso a Salazar, um aviso de que ele tem que alterar a sua política intransigente, nomeadamente em matérias coloniais, senão o regime vai continuar a expor-se às piores aventuras. Mas depois houve, além do Le Monde e do Figaro, houve outros jornais muito importantes, nomeadamente na imprensa francesa, como o L'Express, que chegou a reproduzir nas suas páginas, aliás, em primeira página, certos da famosa carta aberta a Salazar, do Henrique Galvão, onde ele faz um retrato completamente arrasador da tirania do regime, da censura, do terror policial criado pela PIDE, do medo que asfixiava a população portuguesa, que segundo Henrique Galvão só era apaziguada pelos três Fs, não é? O fado, o futebol e Fátima. E, portanto, esses certos dessa carta chegam a merecer um arrasto de primeira página e expõem completamente o regime perante a opinião pública francesa e ajudam a descortinar este acto como um acto de rebelião política que pretendia depor as ditaduras em Portugal e em Espanha e restituir as liberdades fundamentais. Já o Figaro, de facto, foi mais cauteloso e acusava o Henrique Galvão de ser um romântico naive, quer dizer que estava a pôr em risco a vida dos passageiros e dizia que isto não ia levar a lado nenhum, o que não esteve longe da verdade. Estamos aqui hoje ainda a falar sobre o caso, portanto Santa Maria foi, de facto, um caso modelar da internacionalização do impacto da luta contra o regime. E o Le Monde teve, na minha opinião, essa visão muito mais aberta à perspectiva de longo prazo. Não é? Portanto, a ideia de que com o Santa Maria as coisas não voltariam a ser como antes e, de facto, não voltaram.
A ser. Estamos muito longe daqueles romances feitos pela Mademoiselle Garnier. Mas, enfim, quando ela... estamos longe disso. Tânia Alves, evidentemente, este livro bom... Vamos voltar a ele durante o ano, porque eu avancei um sétimo de datas. Gostaria que durante o próximo ano voltarmos a ele em função das datas, porque isso teve influências a nível internacional enormes, enormes. Uma última referência, resta-nos dois minutos. Finalmente, teve uma importância enorme a reação da imprensa portuguesa e internacional sobre estes acontecimentos, porque de uma certa forma também, digamos, deram uma abertura de espírito, deram uma abertura política em relação a uma opinião pública que não tinha dificuldades em seguir aquilo que se passava e as implicações que isso trazia, resumidamente, eu sei, isto daria para fazer uma emissão, eu sei.
Claro, claro. Mas sim, a imprensa internacional... Quer dizer, para já estamos num contexto em que o regime, muito embora fosse antiliberal, não podia fugir dos movimentos da opinião pública. Nós estamos claramente numa sociedade de massa média internacional, como eu referi quando na primeira intervenção, e portanto o regime não pode voltar costas à opinião pública, porque a opinião pública torna-se efetivamente uma força política que condiciona a condução do regime. E é isso que nós vamos ver, de facto, ao longo de 61. A imprensa internacional ajudou, sem dúvida nenhuma, a desmascarar o regime, tanto, portanto, na sua vertente autoritária, interna, de repressão, mas também nas questões ligadas à guerra, com o 4 de fevereiro e o 15 de março, isso é muito visível. O regime, a reação do regime foi sempre a tentar deformar, descontextualizar, despolitizar o que estava a acontecer, tentando sempre convencer o público, não só em Portugal, mas também lá fora, de que a unidade do Império em África era inabalável, de que não havia contestação absolutamente nenhuma, nem ao governo, nem ao regime colonial. Os assaltos, por exemplo, às cadeias a 4 de fevereiro, e depois os assaltos também mais tarde, os ataques da UPA a 15 de março, são sempre retratados como um bando de estrangeiros que vinham do Congo, que estavam alcoolizados, drogados, que eram cúmplices de Henrique Galvão. Portanto, há sempre este teatro de ilusão e de aparências, de manipulação de larga escala em torno deste mito da unidade do Império e da harmonia racial, que pretendia não só influenciar, volto a repetir, Portugal, mas também a esfera internacional, através dos mecanismos da própria imprensa e também através da rede diplomática do regime. Mas o que acontece é que na imprensa internacional está sistematicamente a desconstruir e a desmistificar esses enquadramentos falaciosos da imprensa portuguesa. Portanto, com o 4 de Fevereiro, por exemplo, e depois do 15 de Março, o que a imprensa internacional vem dizer é que estamos perante uma ação anticolonial e angolana. Portanto, e que estes enquadramentos que vinham do Congo eram realmente uma falácia, até porque a fronteira só dividia artificialmente populações que partilhavam as raízes étnicas do Congo, e além disso o Congo era abrigo para muitos nacionalistas que estavam afiliados na UPA e que tinham fugido, inclusive muitos deles, para o Congo depois da vaga de prisões levadas a cabo pela PIDE nos anos anteriores.
Nem mais nem menos. Tânia Alves, voltaremos ao assunto no próximo ano, se não se importa, na medida em que poderemos abordar isto. Relembro o livro 1961, sob o viés da imprensa, os jornais portugueses, britânicos e franceses na conjetura da eclosão da guerra no Império Português, publicado pela Imprensa da História Contemporânea. Muito obrigado, Tânia Alves, eu também lhe agradeço, porque neste ano, quantas vezes eu não saí muito, muito mais cedo da escola primária por causa destes acontecimentos, porque nasci num bairro onde estava cheio de quartéis por todo lado, de maneira que para mim, posso dizer, 4 vezes nesse ano, 1961, provavelmente só tive escola de manhã. Mesmo assim, nem sei. Muito obrigado, Tânia Alves. Até.
Eu agradeço muito e olha, espero que o livro possa trazer um contributo para todas as pessoas que se interessam por estes temas, nomeadamente aí em França. Julgo que estou a falar consigo de Paris, certo?
Com efeito. Afirmativo.
Ok. Então, olha, agradeço imenso pela oportunidade de poder levar ao público francês também este meu livro. Muito obrigada.
Muito obrigado e até breve, Tânia Alves.
Obrigadíssimo. Até breve.
Estamos praticamente no final da segunda hora da passagem nível neste domingo 18 de dezembro e hoje, ao que parece, é final do Campeonato do Mundo de Futebol. Estamos a contar, a difundir de uma entrevista a propósito do livro Le Foutoir, les dérives du football expliqué en 15 matchs, Solar Edition. Um dos jornalistas que participou neste livro é Michael Correia. Infelizmente, por falta de tempo, só podemos passar uma montagem, é pena, mas enfim, mas aqui fica ela. Vale a pena olhar para os bastidores do futebol. Michael Correia, bonjour.
Bonjour, Arthur.
Merci d'être en notre compagnie. Donc, je rappelle, vous êtes journaliste à Mediapart. Vous avez publié à la découverte une histoire populaire du football en 2018 et criminelle climatique enquête sur les multinationales qui brûlent notre planète en 2022. On en parlera, on fera une petite allusion à votre livre aussi, parce que ça va avec le foot.
Mais enfin, alors, il y a des liens, oui.
Tout à fait. Et plus que. Alors, on va parler du rang foutoir, les dérives du football expliquées en 15 matchs sur la réédition. Alors, est-ce que finalement le football est en train de se tirer une balle dans le pied?
J'ai envie de dire que ça fait longtemps qu'il se tire une balle dans le pied. Hein. C'est un grand processus qui a commencé dès le début de l'histoire du football, hein, dès qu'il est devenu un sport qui s'est fait accaparer par les industriels au 19e siècle. Donc, au fait, football et capitalisme ont toujours été intimement lié, quoi. Dès la fin du 19e siècle, on parlait déjà de professionnalisation, il y avait déjà la publicité, il y avait déjà quelques grands groupes qui faisaient main basse sur les clubs, hein, déjà en Angleterre comme Manchester, c'était l'industrie cotonnière qui avait la main là-dessus. Mais effectivement, donc, le football a toujours suivi, on va dire, les soubresauts du capitalisme industriel. Et c'est vrai qu'on va dire qu'aujourd'hui, on est dans une période, j'ai envie de dire, d'hypercapitalisme, de néolibéralisation à l'extrême. Et forcément, ça se retrouve aussi dans le football, quoi. Donc, il y a plein de Là, dans ce livre-là, ça se traduit sur plein de raisons. Moi, j'ai par exemple beaucoup travaillé sur la question sécuritaire. Voilà, toute la vidéosurveillance, toute la répression, c'est des choses aussi qu'on retrouve dans le football. Mais effectivement, il est en train de se tirer dans le pied, mais faut pas oublier que le football est plus grand que la FIFA, quoi. C'est pas que le football qu'on a regardé à la télé, le football, c'est aussi une vraie pratique qui joue dans les petits clubs amateurs comme dans la rue, quoi.
Alors, ce livre a été coronné par vous et par Sébastien Thibault. Ce livre-là, c'est très intéressant parce que finalement, il s'agit pas de témoignages, mais presque, c'est expliquer un 15 matchs, à savoir, par rapport à chaque thème, on fait allusion à un match. Ce que vous concerne à vous, alors ça s'est passé justement, ce que vous parlez, l'événement du football sécuritaire. Et ça, à propos d'un match, un match qui a eu lieu à Hillsborough entre Liverpool et Nottingham Forest, ça, 15 avril 1989. Comment est-ce qu'on a associé tous les thèmes? Bon, moi, je vais pas les annoncer tous, mais enfin, il y a tout un tas de thèmes bien précis qui ont un rapport toujours avec un match. Est-ce que ça a été choisi exprès ou...
Oui, le but, c'était de... En gros, nous, on voulait... on a travaillé trois grandes thématiques dans ce livre-là. Il y avait toute la question du rapport à la loi de football moderne, donc tout ce qui est effectivement fraude, tout ce qui est répression, tout ce qui est pot de vin, enfin toutes les pratiques de corruption, on va dire, qui sont propres à ce football-là. Après, on a fait une deuxième partie, plus sur le business, au fait, comment c'est un business aussi qui commence à atteindre certaines limites, quoi, notamment en termes de droits télévision ou comment on essaye un peu de, on va dire, d'instrumentaliser le football féminin aussi. Et après, il y a une troisième partie, on va dire, qui est plus sur la technologie, au fait, comment aujourd'hui, notamment avec les histoires de big data, etc., de données, on est en train de faire du football qui est quand même un grand jeu de hasard, en fait. C'est une des beautés du football, c'est que des fois jusqu'à la 90e minute, jusqu'au coup de sifflet final, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais comment aujourd'hui, avec les logiciels, l'intelligence artificielle, pardon, on essaye d'essayer de diminuer ce hasard. Mais en tout cas, à chaque fois, effectivement, l'entrée, c'était pas de dire de faire quelque chose de très théorique, c'était plutôt de trouver un match, vraiment un match qui s'est déroulé. Et à partir de là, de montrer comment, à partir de ce match-là, il y avait déjà ces grandes dérives qui s'étaient passées. Moi, j'ai par exemple, comme vous disiez, j'ai beaucoup travaillé sur le début du football sécuritaire avec ce match-là de Liverpool en 89, qui a fait plusieurs dizaines de morts, en fait, à cause d'un mouvement de foule qui a été créé par une erreur de gestion de la police, au fait. Voilà, c'est que, au fait, beaucoup de supporters sont arrivés en retard parce qu'il y avait des contrôles de policiers sur la route, parce que les supporters de Liverpool avaient une très très mauvaise image. On est à la fin des années 80, on est encore beaucoup traumatisés par le hooliganisme, et au fait les policiers vont ouvrir d'un coup une des grandes portes de ce stade-là qui est Hillsborough justement, et le mouvement de foule va créer plusieurs dizaines de morts. Et en fait, à partir de là, c'est ce que j'explique moi dans le chapitre-là de ce livre. En fait, on va avoir le gouvernement anglais qui va mettre en place une vraie politique sécuritaire, et on va voir des choses qui se retrouvent encore aujourd'hui. Ça veut dire qu'on va avoir une vidéosurveillance généralisée des stades, on va avoir aussi des services de police particuliers pour surveiller certains supporters, et puis des choses qui sont complètement arbitraires. En fait, on va se rendre compte que dès les années 90, début 2000, en fait, les stades et surtout les supporters vont servir de cobayes de laboratoire, quoi, une nouvelle pratique de répression policière. Et c'est surtout ce qui va se passer, c'est qu'on va on va gentrifier les stades. Ça veut dire que on va faire augmenter on va augmenter petit à petit les places de stade. Dans un club très très populaire comme Liverpool, par exemple, en moins de 15 ans, le prix des places va augmenter de plus de 1000%, quoi. Donc on va avoir comme ça toute une classe populaire qui est en plus très très propre à Liverpool, qui va complètement être éjectée des stades au profit de classes moyennes, de gens qui ont beaucoup plus les moyens d'aller au stade. Mais ça va surtout se faire avec la fin des places debout. Au fait, avant, il y avait ce qu'on appelait les grands virages populaires, où il y avait des foules qui s'amassaient et on payait le billet, une poignée c'était vraiment très très peu cher. Et au fait, on va commencer à avoir une politique, on va mettre des sièges tout simplement mettre les supporters assis. Oh, ouais. Et au fait, toute cette grande politique là, voilà, elle débute à travers ce match là. Et je termine là-dessus, c'est que on a quand même vu là pour le match de la Ligue des Champions qui s'est joué au Stade de France, on a un peu rejoué la même chose, quoi, plus de 20 ans plus tard, c'est-à-dire qu'il y avait toujours cette panique autour des supporters de Liverpool qui ont pas pu rentrer dans le stade pour ce match là en juin dernier. Et on a vu qu'au fait beaucoup de gens de Liverpool était justement avait déjà ce trauma-là, de 1989, de ce drame-là, parce qu'ils ont revu des policiers, ils ont revu des moments de foule et ils ont décidé de pas bouger, quoi. Donc il a failli avoir un drame de star au Stade de France, mais c'est parce que il y a une mémoire populaire autour de ce drame-là de 1989 qui reste ancrée chez les supporters. Ouais.
Le grand foutoir, les dérives du football, expliqué 15 matchs chez Solar Edition. Merci, Michael Croy, muito obrigado, y até uma próxima.
Merci,
et
à la prochaine, obrigado.
Michael Croy, le grand foutoir, les dérives du football, d'expliquer en 15 matchs Solar Edition. Trata-se de uma montagem que, infelizmente, por falta de tempo, hoje não podemos difundi-la na íntegra. Vale a pena, tanto mais que hoje vamos ter a final do Campeonato do Mundo, Qatar. Cata, vou-me deixar de catar, mas enfim, o que vale é que os macacos mostram como é que nos devemos catar. Obrigado antes de mais aos nossos ouvintes que nos acompanharam durante este ano, é verdade. O ano 2022 está a chegar igualmente ao seu termo. Obrigado ao Manuel Alexandre pela sua paciência e contamos voltar aqui no próximo ano. O desejo de boas festas, melhores entradas ainda, já agora algumas boas saídas e sobretudo tratem de si, de vocês. Façam muito, muito cuidado e espero vos dar encontro no próximo ano. Não está nos meus hábitos, mas enfim, por sim, por não, bom, por que não? Aqui fica um brilho de Natal. O brilho é o da voz e dos olhos da Ângela Silva. Oh,